Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim dando atenção para a colheita do feijão lá no Paraná. Colheita que está começando agora, as expectativas eram de que a gente pudesse ter algum problema, principalmente nesse início aí de colheita, em função do atraso no plantio, dos problemas climáticos que o plantio teve lá no início. A gente vai direto para o DERAL conversar com o Carlos Alberto Salvador, engenheiro agrônomo lá do DERAL, que está acompanhando a evolução dessa safra e traz mais informações para a gente. Salvador, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está muito no começo ainda essa colheita, mas já traz alguma sinalização do que pode vir? Pelo menos essas primeiras áreas têm alguma consequência em função do clima, Salvador? Seja bem-vindo.
Grato, bom dia a todos. É uma oportunidade de estar falando com vocês e passar algumas informações. Estamos no início da colheita, né? O Paraná está iniciando a colheita da primeira safra da água do feijão, né? Uma safra extremamente importante para o estado e para o Brasil, né? Porque o Paraná é o principal produtor brasileiro de feijão. E se o feijão for bem no Paraná, também vai ser. Nós vamos ter mais feijão tanto para a população paranaense como para a brasileira. O índice de colheita até agora está em 4%, tá? Está dentro da média dos anos anteriores. O que chama atenção para essa safra, né, é que nós tivemos. O início da safra começou em agosto, né, então nós temos feijão plantado desde agosto. Vai finalizar agora, né, nesse final de mês, nós estamos com 90, 99% da área plantada, né? Então estamos quase no final da área. Do plantio da safra das águas. O que chama atenção é que nos dois primeiros meses, agosto e setembro, foram meses de pouca chuva, praticamente seco, né? E meses quentes. E é a transição inverno ou primavera. Então, meses quentes com pouca chuva. Teve muitas áreas plantadas nesse período de escassez de chuva, né? Então, nós estamos começando a colher agora as áreas plantadas nesse tempo seco. A principal região produtora, as regiões produtoras do Paraná são da região sul. Beltrão, as primeiras áreas colhidas, o núcleo de Beltrão, que fica no sudoeste do Paraná, apresentam rendimentos abaixo do esperado. Nos demais núcleos regionais, até que as áreas foram para dentro do potencial produtivo esperado. Não está tão ruim. Então, como são primeiras áreas, é um percentual baixo ainda de colheita, mas dá para medir um pouco o clima, o impacto do clima, né? Então, mas assim, dezembro e janeiro, né, onde vai acelerar bastante a colheita do feijão, nós poderemos ver como é o resultado, né, da incidência do clima nas lavouras, do plantio das lavouras no estado do Paraná.
Muito bem. Olhando para o que aconteceu ou o que está acontecendo em Francisco Beltrão, dá uma ideia para a gente de produtividade, essa relação aí com que até o momento foi colhido, Salvador, por favor.
Claro. Nós temos assim uma previsão de uma previsão de produtividade para o estado do Paraná em torno de 1932 quilos por hectare, em torno de 30 sacas por hectare, tá? Havia uma previsão inicial em Francisco Beltrão do intervalo assim de rendimento inicial entre 2.200 quilos, tá? E não, entre o Beltrão de 2.100 e 2.300, né? Mas só que as primeiras áreas colhidas estão lá em torno de 1.600 quilos por hectare, então abaixo do potencial inicial. Outras áreas, como Curitiba, por exemplo, não, tá dentro desse rendimento inicial, tá? Se bem que, não, não, tá dentro, né? Com 2.200 quilos e um intervalo entre 2.200, então tá acima um pouquinho até. Mas o Paraná é muito diverso, né, nas suas regiões, em termos de clima, de precipitação, de solo, de tecnologias aplicadas, sabe? Então, por exemplo, Francisco Beltrão é uma região de pequenos produtores, né? e a área extremamente ondulada. E com o calor lá mais intenso, as lavouras sentiram mais essa falta de chuva e essa temperatura mais elevada.
Uhum. Ô Salvador, a gente acompanhou também depoimento de alguns produtores, se eu não me engano, naquela região ali de Pato Branco, reclamando do excesso de chuva, e muitos produtores ali naquela região já trocando o feijão pela soja, passando mesmo por cima lá do feijão e replantando soja. Isso é uma situação generalizada ou é bem específica ali daquela região? Teve aí um segundo momento para o feijão também, que foi o excesso de chuva? Vocês chegaram a ver isso?
Então, a marca, sim, dessa safra está bem interessante. Até mais ou menos 21 de setembro, por aí, não choveu, choveu muito pouco, né? Mas a partir de final de setembro de 2017, tá? Outubro e novembro choveu mais, o tempo ficou mais frio. E teve, no caso de outubro, principalmente, teve um excesso de chuva. Assim, foi, em termos históricos, em relação a anos anteriores, choveu 3 vezes mais. Estou até arredondando, assim, mas choveu bastante. Então, muitos agricultores que estavam desanimados, até porque, pela falta de chuva, depois pelo excesso de chuva, alguns do sudoeste, né, não dá para generalizar. E Pato Branco, assim, tem se caracterizado, às vezes, até em certos momentos, por um clima um pouco ruim para o feijão, né? Ou falta chuva, ou chove demais, muitas doenças. Mas alguns agricultores optaram mesmo pela mudança para o soja, tá? Mas não dá para generalizar isso.
Não é geral, né? É um problema geral. Localizado ali no sudoeste, mais ou menos.
No sudoeste, Pato Branco ali, isso teve queixa de agricultores, de excesso de chuvas, alguns perderam o calendário também, né? Na época certa de plantio. E tiveram uma outra opção, né, no caso da soja.
Agora, já muda o panorama aí de produção para a safra ou ainda é cedo para fazer revisões aí na produção final, Salvador?
Nós não temos ainda, conforme vamos avançando na colheita, dá para perceber esse movimento, né, das áreas que foram plantadas. Pouca chuva, com excesso de chuva, com frio. Essas primeiras já dão um indicativo, assim, que a produtividade não está tão boa, né? Aqui na região de Curitiba, por exemplo, que é uma região fria, teve feijão escolhido no Vale do Ribeira de excelente qualidade, tá?
É, né?
Agora, no decorrer da safra, nós vamos perceber isso com a colheita do produto.
Muito bem. Está só começando a colheita, na verdade, né? De qualquer forma, vocês também fazem um levantamento de condições das lavouras. Por enquanto, dá para dizer que as condições são favoráveis, são boas?
Nós temos, assim, um gráfico, né? Então, lavouras ruins, médias e boas, né? Até dá para nós compararmos com o ano passado. Ano passado, a primeira safra do feijão foi excelente, sabe? Nós atingimos um nível de produção esperado. Então, foi uma safra considerada cheia. Por exemplo, agora, no nosso último boletim, né, dia 27/11, 72% das lavouras a campo, né, estão em condições boas. Tá? A condição das lavouras é 72% boa. O ano passado estava em 86%, então estavam bem melhores.
Uhum.
Tá? 23% médio e 5% ruim. Então caiu, e isso denota um pouco, né, o produto final que nós vamos ter em termos de rendimento e qualidade. Então, possivelmente, nós não chegaremos, né, ao potencial produtivo esperado. Mas ressalvo que é cedo ainda para falar, né? Até porque as lavouras nos surpreendem, né? Nós podemos ter um produto de ótima qualidade, um rendimento de ótima qualidade.
Muito bem. Agora, qual é o potencial que vocês trabalham aí de produção para o estado?
Por exemplo, para essa safra, nós estamos com quase 3 mil quilos, né? 2 mil quilos, dá para trabalhar numa forma redonda, assim, né?
Uhum.
2 mil quilos por hectare.
E uma área de 194, né? mil hectares? É,
196 mil hectares.
196?
É, o ano passado foi 194.
Ah, né? ok. Estou olhando o ano passado aqui, então.
Isso. E um potencial, assim, de produção de 380 mil toneladas.
Desculpa, não entendi, Salvador.
E um potencial produtivo de produção de 380 mil toneladas.
Ah, 380 mil.
Isso.
Muito bem. Bom, por enquanto, então, o grande drama do produtor está sendo o preço, apesar desse início meio truncado aí de colheita, né? Mas o preço é o pior momento aí para o produtor nesse momento, né, Salvador?
É, inclusive o feijão cor, o preço decresceu muito, né? É, nós tínhamos, por exemplo, em outubro fechou com R$ 89,96, tá? A saca de 60 quilos de feijão cores. E no dia de, nessa última semana, a cotação nossa, R$ 85,37. E nós tivemos feijão, o pico mais alto esse ano foi no mês de maio, né? R$ 167,96. Então ele deu uma boa de uma descida, né? O preço baixou bastante. E não é um preço muito interessante, né, para o agricultor.
É, não cobre custo, então?
Olha, em termos de custo de produção, custo de produção primeira safra, tá? O custo variável está em 65,35. O custo total está 106. Se pensar em custo total, não cobre, mas cobre os custos
variáveis, né?
Esses que o agricultor tem que tirar o dinheiro do bolso, né? Temos adubação, manejo, esses custos mais urgentes, daí cobre.
Muito bem. Vamos torcer para que realmente possa ser um ano de remuneração aí para o produtor e que ele não desanime aí com as lavouras, não. E, obviamente, que o tempo continue ajudando. As chuvas agora estão dentro do normal, sem interferência na condição da lavoura, né, Salvador?
O clima está propiciando, né, que o agricultor entre a campo, plante ou colha, ou os tratos culturais, o manejo das lavouras, está ok em relação ao clima.
Muito bom. Carlos Alberto Salvador, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos atualizando sobre a safra de feijão aí no Paraná. Volte sempre, meu cara.
Tá, muito obrigado. Tá?
Obrigado a você. Carlos Alberto Salvador, engenheiro agrônomo do Deral, trazendo as informações desse início de colheita, a área colhida 4% ainda bem no comecinho, mas as consequências de um clima irregular já começaram a aparecer, principalmente lá na região de Francisco Beltrão. A expectativa inicial era de uma média de 2,100 a 2.300 quilos por hectare e está se colhendo nessa primeira etapa, obviamente, é preciso deixar isso claro, em torno de 1.600 quilos por hectare. De uma forma geral, os preços também não estão muito bons, na casa aí dos R$ 85,00 de média, isso significa aí abaixo do custo total da lavoura, custo projetado pelo Deral, que está em torno de R$ 106,00. E quando a gente fala de condições favoráveis, aparentemente sim, a condição melhorou um pouco agora, apesar de o excesso de chuva ter prejudicado as lavouras numa região específica ali do sudoeste do Paraná, mas aparentemente a gente tem ainda um percentual importante de lavouras em boas condições, 72% segundo o Salvador. Mas ainda abaixo dos 86% do ano passado, mas a gente tem que levar em consideração que o ano passado o clima foi quase perfeito aí para a produção de grãos lá no Paraná. Vamos acompanhar a evolução dessa colheita que está só começando no Paraná e principalmente entender as consequências aí para a oferta, principalmente na hora de formar os preços pagos ao produtor. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.